Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 680, conversas habituais, quinta-feira à noite, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto, estamos também em rumo.pt. Precisamente em rumo.pt encontra a primeira parte da conversa, da longa conversa com Luís Aguiar Conraria. Hoje vamos para a segunda parte, que será então concluída na próxima semana. António, apresentado o convidado, temas para a edição desta semana.
Como foi dito, continuamos a conversa com o professor e economista Luís Aguiar Conraria, da Universidade do Minho, da sua Escola de Economia e Gestão, mas o pretexto é A Culpa Vive Solteira, um livro deste ano, 2021, do Clube do Autor. Pequenos artigos fundamentados, artigos científicos com essa característica, arrolado e carreado com excelente bibliografia para quem quiser aprofundar os temas, deixando de lado o economês e aquelas questões que muitas vezes mais fazem parecer a economia uma área do esoterismo, com muitas que aí andam. É uma conversa clara, objetiva, sobre este mundo e a vida que nos calhou desde 2020-2021, com a pandemia. Mas muito antes disso, o que é este mundo, as escolas e os pensamentos, os pensadores que apresentam mais ou menos soluções ou ideias, concepções para aquilo que é a vida do deve e o haver de todos os dias de homens e mulheres em sociedade. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, responsabilidade cívica, e sempre, porque é muito útil e essencial, fundamental, melhores leituras.
Luís Aguiar Conraria nasceu em Coimbra em 1974. Fez a licenciatura e mestrado nas universidades de Coimbra e do Porto e doutorou-se em Economia na Cornell University. É diretor do Departamento de Economia e professor catedrático na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Em 2011, foi distinguido com o Prémio Gulbenkian para a Internacionalização das Ciências Sociais. Tem sido presença regular nos meios de comunicação social, nomeadamente Expresso, Observador, Público e Rádio Renascença. É autor de dezenas de publicações em revistas científicas internacionais e é coautor de dois livros sobre a economia portuguesa, Crise e Castigo e Poupança e Financiamento da Economia Portuguesa. Já mais recentemente publicou A Culpa Vive Solteira, uma edição do Clube do Autor.
Nesse livro famoso, portanto, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, é o próprio autor que baliza, ou pelo menos coloca, dois referenciais muito importantes para ele, claro, e se calhar, ainda hoje, se calhar, digo eu, mantém-se, e com todas as evoluções, nuances culturais, económicas, morais, éticas, continuam válidas. Ou seja, as funções do Estado são defesa e justiça. Eu a defesa provavelmente deixarei cair um pouco de lado, mas o que é que o professor Luís Aguiar Conraria entende de uma componente, se quiser, ou numa ideia, num olhar mais ou menos hermenêutico, mais ou menos diacrónico, desde o livro escrito no século XIX até hoje, até à atualidade, o que é a função do Estado neste guarda-chuva, se quisermos, ou neste para-raios que é a justiça, que engloba a educação, a cultura, a economia, a arte, o lazer, quer dizer, a habitação, tudo isto, não estou aqui a citar Sérgio Godinho.
Sim, mas isso é importante. Portanto, quando estamos a falar de justiça, não estamos a falar de justiça social, não é? De justiça judicial, não é? Claro, estamos a falar do sistema jurídico.
Exatamente.
É isso. Ok. Porque porque em relação, eu no início comecei a entender mal a pergunta, pensei que me ia falar do sistema judicial,
não,
de tribunais,
não.
É porque também aparecem...
Também poderemos, eventualmente.
É que também, às vezes também aparecem, desculpem o termo, mas aparecem os maluquinhos a defender a privatização do sistema de prisões,
pois, claro,
e a privatização,
claro,
dos tribunais,
pois.
E por aí fora. Mas isso, pronto, eu não consigo conceber isso. Eu não consigo conceber isso. Agora,
nos Estados Unidos há quem
o
faça. A Blackwater é uma empresa privada de dar tiros de bang-bang no Iraque ou no Médio Oriente, e também algumas prisões, o sistema prisional americano está entregue a empresas privadas, ou pelo menos a fazer fé em algumas notícias que vou lendo, ou fui lendo.
É um facto. É um facto, mas não é aceitável.
Sim, claro.
E os resultados têm sido péssimos.
Pois, claro, percebe-se.
Aliás, como devia ser óbvio, não é? Quer dizer, pois, não devia ter sido necessário experimentar
para
sabermos isso.
Claro.
Quando olhamos para a justiça, portanto, para a justiça social, para a questão da equidade, aqui eu não penso que a economia, enquanto ciência, tenha muito a dizer. Não tenha. Outros poderão discordar de mim, mas eu não considero que a economia tenha muito a dizer. Acho que isto é uma questão ética, é uma questão filosófica, e não faz sentido admitirmos ou pensarmos que existe uma resposta que exista uma resposta economicamente correta. Se nós queremos uma sociedade mais igualitária, com maior redistribuição, ou se queremos uma sociedade onde haja menos redistribuição e, portanto, menos igualitária, onde cada um tenha o direito de receber os proveitos da sua sorte, não é um economista que pode dizer-se que um sistema é mais correto do que o outro, de forma alguma. O que um economista, se calhar, pode dizer, que eu penso que é esse o papel dos economistas, é dizer algo como uma sociedade, se calhar, menos igualitária será uma sociedade onde o crescimento económico será maior. Mas diga-se passagem que isto já nem isto é absolutamente correto, porque já há cada vez mais trabalhos empíricos que demonstram, o Piketty, por exemplo, e o Stiglitz também tem um excelente livro sobre isso, que demonstram que, quando a desigualdade também é demasiado grande, mesmo o crescimento económico é afetado por essa desigualdade. Portanto, que até do ponto de vista do crescimento económico, que se calhar faz sentido haver alguma redistribuição. Mas pronto, mas admitindo que não estamos nesses casos extremos de desigualdade, e aqui é um admitindo forçado, porque se calhar neste momento a desigualdade é tão grande que temos de começar a questionar isso, o papel do economista será dizer isto: ok, as consequências de nós queremos uma sociedade mais igualitária são estas, mas depois nós podemos perfeitamente aceitar isso. Qual é o problema? Eu posso aceitar um sistema que seja menos eficiente em troca de uma maior equidade. E se eu o quiser, se eu ideologicamente der mais, portanto, se eu der mais importância por motivos filosóficos ou éticos à questão da desigualdade, depois, quando muito, os economistas poderão dizer: epá, a melhor forma de lá chegar é esta e não aquela. Se quando vocês criam, ou quando se cria um determinado conjunto de programas contra a pobreza, temos de ter a certeza que não se criam programas que depois na prática se tornam em armadilhas de pobreza, em que as pessoas depois já não conseguem de lá sair porque ficam tão dependentes dos subsídios e destes apoios e demais, que deixam de conseguir libertar-se deles, não é? Portanto, quando muito, o papel da economia, eu diria que é quase, olha, é quase a de um engenheiro, sem haver qualquer certeza matemática, ao contrário da engenharia, claro, mas o papel é um bocado esse, que é o de encontrar soluções para um projeto arquitetónico que é o desejo de alguém, não é? Portanto, nós, enquanto sociedade, temos uma forma de nos organizar que define ideologicamente aquilo que nós pretendemos, de alguma forma, e o papel dos economistas é, quando muito esse, de nos dar a melhor forma de lá chegar. Mas não o de escolher. Não o de escolher o destino, não é? Não o destino. O caminho, tudo bem. Qual é o melhor caminho para chegar a um determinado destino? Agora, a escolha do destino não é nosso papel.
Percebo. Uma das coisas, eu digo isto porque voltamos ainda a estas questões que têm a ver com as dinâmicas sociais, eu citei. Poderia falar até de Paul Krugman, mas nem lá chegaremos, talvez, porque o professor também o cita aqui no seu livro. Mas aquilo que interessa para este é que levantou-se um enorme foguetório nos anos 80, quando dos dois lados do Atlântico se falou na famosa Revolução Neoliberal, com Ronald Reagan, e depois na Europa ou na Inglaterra, do outro lado do Canal da Mancha. A famosa TINA, There is no alternative. É assim, a sociedade não existe, só existem indivíduos, pessoas, tudo o resto é entregue, por assim dizer, à vontade e ao caráter volúvel dos mercados, dos gurus da manipulação, digo eu, dos tubarões da finança, das finanças que. Poucas preocupações, a partir ou por outra. Estes anos 80 foi uma espécie de certificação da rédea solta da ganância. Daí voltar outra vez a Adam Smith e às noções de justiça. Isso foi, aí a partir daí, o que se nota, o mainstream informativo e educacional. Aliás, há muitas escolas que cá em Portugal. Que são uma espécie de farol neoliberal, ou libertaristas, ou algo assim parecido, nada mais, nada menos do que a Universidade Nova de Lisboa, a sua Business, aliás, chama-se Business School, por algum motivo será, sem crítica, como é óbvio, nem ironia, mas como é que isto depois acabou por ser tomado de assalto? Teve a ver com o combate ideológico, ainda o auge da Guerra Fria. Como é que o pensamento económico, aquilo que é as ciências económicas, se deixou espartilhar ou, numa camisa de sete varas, ficar uma espécie de pescadinha do rabo na boca, que andam ali sempre em círculo?
Eu penso que aí a evolução do pensamento económico acaba por estar ligada à evolução da política internacional, de facto. Se nós pegarmos no manual de introdução à economia, terá sido o manual mais usado ao longo de várias décadas, que é o manual de Paul Samuelson, que ganhou o
Samuelson
Prémio Nobel da Economia,
também.
quando nós pegamos naquele manual nos anos 60, nas edições dos anos 60, vemos claramente
Pai da
que há uma.
McGraw-Hill, aquilo é pai da McGraw-Hill ou da Gulbenkian, algo assim parecido.
Sim, da McGraw-Hill, sim, da
Exatamente.
McGraw-Hill. Estou aqui a olhar para ele, está aqui ao meu lado, é da
Pois é isso,
McGraw-Hill.
é isso.
Mas aquilo é muito interessante. Nós olhamos para o manual nos anos 60, e dedica alguns capítulos ao comunismo e à União Soviética. E faz uma previsão de que, dali a 10 anos, a produção da União Soviética vai ser tão elevada como nos Estados Unidos. E, portanto, prevê que, com alguma. Não num prazo muito longo, que não num prazo muito longo, a União Soviética se torna economicamente mais poderosa do que os Estados Unidos. E depois nós vemos nas edições seguintes que esse prazo se vai dilatando. Mantém a previsão, mas vai dilatando o prazo. Ok, não nos vão apanhar nos anos 70, vão-nos apanhar nos anos 80. E portanto, de facto, havia essa preocupação dos economistas ocidentais com o sucesso da União Soviética, com o aparente sucesso da União Soviética. Porque nos anos 40 e 50, aquilo parecia, a União Soviética parecia uma experiência economicamente destinada ao fracasso. Nos anos 60 começam a aparecer essas dúvidas e, inclusivamente, nos anos 70 começa-se mesmo a questionar: será que nos Estados Unidos devíamos obrigar as pessoas a poupar mais, dado que na União Soviética há ali uma grande parte da poupança que é forçada precisamente para financiar aqueles planos de industrialização e de construção de fábricas de aço e essas coisas. E até surge aquilo a que chamamos a regra de ouro, de Edmund Phelps, que foi também alguém, portanto, um economista de esquerda que veio a ganhar o Nobel depois, já nos anos 2000, que conclui que não, não, de facto, existe um valor ótimo de poupança e que poupança acima disto já é demais. E que, na verdade, acabamos por estar, vai criar tanto descontentamento que um regime vai abaixo. E esta previsão acaba por ser por um economista de esquerda, que é interessante. Não foi por Friedman,
Pois, pois.
se bem que Friedman concordaria com a certeza. E de facto, nos anos 80 aquilo vai abaixo. Nos anos 80 vai abaixo, portanto, há aqui uma espécie de sucesso destas, ou de insucesso desta visão alternativa ao capitalismo que vigorava nos Estados Unidos. Simultaneamente, começa-se a introduzir a matemática na economia, na macroeconomia. Portanto, há uns desenvolvimentos matemáticos dos anos 50 e 60, que começam a ser introduzidos depois nos anos 60 e 70 na economia, que levam à revolução das expectativas racionais. Bem, não interessa, não vale a pena entrar nestes detalhes técnicos. Que parecem confirmar a teoria da mão invisível de Adam Smith. Aliás, não parecem confirmar, confirmam a teoria da mão invisível de Adam Smith. Mas o que é que aqui acontece? Que é um lado interessante. Esses modelos matemáticos, como era uma matemática que ainda estava a aparecer, que ainda estava na sua infância, eram modelos muito simples. E, portanto, todas as complicações que nós sabemos que existem numa sociedade real, ou seja, empresas com poder de mercado, patrões que são racistas, conflitos sociais, nada disso estava naqueles modelos económicos, porque matematicamente não se conseguiria tratar disso. E então, confundiu-se, nos anos 80, penso que isso é muito nítido, confundem-se aqueles modelos, digamos que os economistas, ou uma determinada gama de pensamento de economistas, que era maioritária na altura, está tão maravilhada com os seus feitos matemáticos, está tão maravilhada com o que consegue fazer com computadores rudimentares, estamos nos anos 80, que confunde aquilo que faz com a realidade. E passa, então, de facto, há ali uns momentos de crença de que conseguimos provar matematicamente, que a mão invisível funciona. E já só nos anos 90, as outras escolas, de pensamento económico, outras escolas, mas dentro do mainstream, ok?
Claro,
Portanto, aqui já
claro,
estamos a
claro.
falar de sub-ramos, conseguem começar a responder, conseguem aprender a mesma matemática. Pois há aqui, inclusive, aqui um atraso de 10 anos, de algumas universidades para conseguirem acompanhar, os avanços que estavam a ser feitos ali em Rochester e em Chicago. Portanto, ali, a Universidade de Yale, por exemplo, demora 10 anos para que os seus estudantes de doutoramento comecem a ter o mesmo arsenal matemático. Ou seja, jogar no campo do adversário, digamos assim. E a partir dos anos 90 começam a aparecer os modelos económicos, novamente neoclássicos, mas onde a intervenção do Estado tem um papel preponderante, não é? Não. Portanto, eu acho que de facto isso pode ter acontecido nos anos 80. Nos anos 80, os modelos económicos refletiam isso que estava a dizer, de que não existe uma sociedade, existe um indivíduo. Portanto, os modelos macroeconómicos partiam exatamente, da microeconomia, partiam dos indivíduos e depois juntavam-se. Até havia uma coisa, que se costumava dizer que há dois tipos de economia: a microeconomia e a má economia. É como se a macroeconomia tivesse
Fosse.
deixado de existir e a macroeconomia mais não fosse do que a microeconomia, multiplicada por muitas pessoas. E claro, a partir do momento em que a matemática melhora e a partir do momento em que nós conseguimos tratar melhor os problemas matemáticos complexos, começamos, obviamente, a perceber que a microeconomia influencia ao nível macro, mas depois o movimento contrário também se verifica, que é, obviamente, a sociedade depois influencia o
Sim,
indivíduo.
percebo.
E, portanto, não faz esse sentido, penso eu,
Claro.
hoje em dia, esse tipo de declarações de que não há sociedade, apenas há
Pois pá,
indivíduos, né? Essa
claro.
declaração de Margaret Thatcher é bastante básica, mas de facto tenho de reconhecer que se calhar refletia o pensamento económico da altura.
Pois.
Já agora, isto é
Diga, diga.
uma à parte. Eu muitas vezes, quando ouço críticos da teoria neoclássica ou da economia neoclássica, eu muitas vezes ouço, eu tenho a sensação de que são pessoas que pararam nos anos 80. Porque eu ouço exatamente as críticas que leio nos manuais dos anos 80.
Foi, estou a perceber.
E ouço as coisas, mas isso não é verdade, isso não é verdade. Quer dizer, agora nos anos 80 houve este artigo que mostrou isto, depois houve este resultado. Quer dizer, pessoas como o Piketty são pessoas doutoradas nas universidades mais mainstream que existem. Quer dizer, acho que muitas vezes os críticos ficaram parados no tempo. Nesse aspecto, a economia neoclássica tem mostrado grande vivacidade e uma grande capacidade de evolução. Que se calhar, que na minha opinião, as outras correntes não têm tido.
Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo.
das coisas que sempre me intrigou, e agora da história do pensamento económico e da análise económica e sociológica, se quisermos, da economia, o porquê de um livro, um autor, Karl Polanyi, A Grande Transformação, não ter, apesar de ele ter sido professor nos Estados Unidos e provavelmente também ter ficado um pouco acossado com as tropas de Joseph McCarthy e as tropas de Edgar G. Hoover, de qualquer das formas, o pensamento de Karl Polanyi não tem assim tanta influência no mundo dos estudos económicos e saltou mais para o lado das ciências sociais, da sociologia, se quisermos, em particular, ou da filosofia política. O porquê disto acontecer, isto é mais uma curiosidade minha para saltarmos para outros tópicos mais direcionados com o seu livro.
Não consigo responder. Não consigo responder. Não. Quer dizer, há outros, não é? Portanto, Marx também acaba por ter muito mais influência na sociologia do que, do que na economia. Na sociologia, até na filosofia.
Na filosofia, no pensamento político e afins.
Não sei dizer, até porque seria de esperar que depois da crise dos anos 30, não é? Da Grande Depressão.
Exatamente, e nem mais.
Seria de esperar, se calhar, um movimento contrário, não é? Mas não consigo responder. Não tenho conhecimentos suficientes de história de pensamento económico para conseguir encontrar uma boa explicação.
Professor, vamos a algumas partes deste seu livro, que importantes. O ensino. Dois tópicos sobre a questão da educação, ou um tópico com duas ou três alíneas. A questão da aprendizagem, a relação ensinar-aprender, a questão do ensino à distância, e voltamos à economia, a questão do diferencial, o tal elevador social, a questão do status, a reprodução, as teorias da reprodução, de cariz social-sociológico. Os alunos, não estou aqui a falar nas questões emocionais, de ordem psicológica, poderia ser por aí, mas de qualquer das formas é este hiato que se vai provocar, porque o professor, a dado passo, cita estudos neste segmento do seu livro, onde, a posteriori, se quisermos, num hiato de 10, 15 anos, isto irá manifestar-se de uma forma aguda, de uma forma até, se quisermos, forte e violenta, naquilo que os alunos, os meninos e as meninas, os jovens, os adolescentes, irão ser capazes de, depois, num esquema, se quisermos, normal, num sistema normal de funcionamento, a decalagem será de tal ordem que iremos perceber quem teve, quem tem condições socioculturais, educacionais, média alta, para aqueles que não têm acesso nem ao computador, nem a uma rede de convulsividade que permite estar a seguir atentamente as lições, mas parecem a telescola dos anos 70. Como é que isto se irá manifestar, de facto? E o professor, de uma forma bastante irónica, mas ao mesmo tempo viva e também com um bisturi afiado, sinaliza o nosso Ministro da Educação e o Secretário de Estado e até a própria Secretária de Estado, Alexandra, que hoje Ministra da Administração Interna, para questões que são importantes, que perante este turbilhão, este magma vulcânico da pandemia, nem as pessoas olham para o estado da arte com lucidez e frieza.
Vamos começar por fazer aqui uma cláusula de salvaguarda, digamos assim. Eu não sou mesmo, eu sou professor, claro. E portanto naturalmente percebo de educação enquanto professor, sou pai, e portanto também vejo o apoio que tem de ser dado às crianças em casa, mas não sou especialista em educação.
Claro.
Naturalmente. E gostei muito que tivesse falado um exemplo da telescola dos anos 70, porque a telescola, por comparação com o que está aqui, com o que se passou durante esta pandemia, a telescola é um excelente exemplo do que deve ser feito. Por oposição ao que foi feito nesta pandemia, que é um excelente exemplo do que não deve ser
Não, não
feito.
deve ser feito.
A telescola dos anos. Eu não andei na telescola, portanto, e também não li trabalho sobre a telescola, apenas conheço pessoas que estudaram na telescola, e que até são meus colegas aqui, professores universitários. E o que eles me contam é que, quando estavam na telescola, as aulas de facto eram por televisão, mas os alunos estavam todos numa sala.
Pois
E
é.
tinham alguém dentro da sala que depois os orientava e os apoiava e os ajudava. Ora, isto é totalmente diferente de estarmos em casa, onde termos aulas à distância, e depois estarmos em casa, onde quem nos apoia são os pais. Não, se está um profissional qualificado, se está um profissional qualificado ali a apoiar as crianças, todas as crianças estão a receber o mesmo apoio profissional. Aqui em minha casa, as minhas crianças tiveram um professor universitário, que até dá aulas de matemática na universidade, a explicar-lhes matemática. Não há forma alguma, de pensar. Eu, a determinada altura, até desisti de seguir as aulas que a rapariga tinha online, e peguei no manual dela, peguei no manual e vamos por aí fora. Pronto, esquece. Vai às aulas, claro, não vais ter falta, não faz sentido teres falta, mas vamos por aqui fora. Eu vou-te explicando, vou-vos explicando os livros, e vou-vos explicando o que têm de aprender. Isto não é comparável com o que se passava na telescola dos anos 70. Aliás, na escola dos 70 e 80. Isto é, digamos que foram pessoas que me contaram, eu não tenho estudos que confirmem isto que vou dizer a seguir, mas até me contaram que quem aprendia línguas pela telescola, inglês e francês, que até ficava com sotaque melhor do que quem aprendia na escola normal. Na escola física. E o motivo era simples, porque quem aprendia inglês e francês pela telescola tinha na telescola, portanto na televisão, um nativo da língua a falar. Tinha um francês, um professor francês e tinha um professor inglês a falar. Portanto, eles acabavam até por ficar com um sotaque superior ao nosso. Ora, nós aqui, no caso, no momento atual, até tivemos a situação um pouco absurda de professoras de inglês que são portuguesas, que estavam a falar inglês, portanto, a dar as aulas de inglês, quase se tornaram celebridades televisivas porque deram uma aula engraçada em que estavam ali a cantar o alfabeto ou qualquer coisa do género. E de forma engraçada, porque eram duas professoras que tinham um sotaque exatamente oposto uma da outra. Uma tinha um sotaque claramente pretendia emular o sotaque britânico e outra pretendia emular o sotaque
Sotaque
americano, e portanto
norte-americano,
aquilo até
exato,
nem.
nem era.
Na minha opinião, apesar da aula ser engraçada, na minha opinião aquilo até é confuso, que uma criança fica sem saber se deve dizer water ou se deve dizer water, não é? Portanto, até. Mas pronto, mas deixando isso, que as pessoas estavam. Porque acho que as pessoas fizeram um excelente trabalho, acho que as aulas que fizeram online correram bem, quer dizer, acho que se esforçaram muito e, portanto, não os quero estar a criticar. Agora, o que nós sabemos de vários estudos, e, portanto, eu aqui sou consumidor dos estudos, não sou produtor, o que nós sabemos de vários estudos é que, quando não há aulas, quando as crianças não estão na escola, as desigualdades cognitivas entre as crianças das classes altas e das classes baixas aumentam.
O professor cita
Aumentam.
aqui o Journal of Labor Economics, na
Não,
parte
e
e outros,
portanto, há mesmo, quer dizer, isto já está de tal forma documentado que até se fala no summer effect, que é o efeito das férias de verão,
Deverão.
em que aquelas férias longas que nós temos, é nessa altura, digamos assim, que as desigualdades educativas, portanto, estamos a falar de questões cognitivas, aumentam entre crianças de classes favorecidas e desfavorecidas. Depois voltam às aulas e a desigualdade mantém-se. Portanto, ambas vão aprendendo e vão evoluindo, quer as mais ricas, quer as mais pobres, e a desigualdade mantém-se. Mas depois vêm as férias e aumenta. E depois vêm as aulas e, portanto, esta desigualdade maior vai se manter. Mas é, de facto, no momento em que não há aulas, que essas desigualdades aumentam. Portanto, eu não consegui deixar de olhar para o que se passou na primeira fase, portanto, no ano passado, na primeira vez que se fecharam as escolas, com imensa preocupação, quando de repente me apercebo que a maioria das escolas privadas, que é onde está a classe média e alta
claro.
parte da classe média, e as classes altas, claro, tinham as aulas todas, estavam a ter as aulas, estavam se calhar até um esforço desumano para as crianças, se calhar até, até houve ali algum abuso, mas claramente estavam a enchê-las de aulas e portanto, a enchê-las de conhecimentos, enquanto que muitas outras, nas escolas públicas, não tinham nada, nada. Havia professores em determinados agrupamentos que estavam quase proibidos de contactar os alunos porque tinha sido decidido a nível da escola não fazer nada. E, portanto, isto obviamente é um explodir de desigualdades que eu não consegui que eu não consegui aceitar e aceitar como razoável. E eu pude ver porque eu tenho duas filhas e tinha uma numa escola privada e tenho outra numa escola pública. E, portanto, eu pude ver imediatamente como é que uma escola se organizou de forma a fazer o possível, e no caso da minha escola, da escola privada, a minha filha, não abusaram, portanto, não fizeram o horário exatamente igual, nada disso, portanto, também não foram malucos. E a outra escola que deixou os miúdos praticamente ao abandono e que os mandava ver a televisão e que os mandava ver a telescola. Isto não é razoável. Não é razoável, e eu penso que isto é um problema que é gerado porque, sei que o que vou dizer pode ser polémico, mas pela simples razão de que quem tem poder de influência não está nas escolas públicas. E como não está nas escolas públicas, não se apercebe dos problemas. Não se apercebe dos problemas e, portanto, não luta para os resolver. Porque parece-me, quer dizer, e isso depois, a partir do momento em que eu começo a perceber disso, começo a ver isto no dia-a-dia. No dia-a-dia, já não tem de ser só na questão da pandemia, mas vejo isto no dia-a-dia. Em nenhuma escola privada, os alunos vão ficar 2 meses sem aulas de inglês, porque o professor faltou. Quer dizer, isto simplesmente não é admissível. E não é, mas isto acontece. Isto acontece. E eu vi isso este ano com a minha filha, que está na escola pública, que esteve praticamente 3 meses sem inglês, e eu não estava preocupado. Eu não estava preocupado porque tenho a minha filha numa escola de línguas, porque também lhe vou ensinando inglês, e portanto não estava preocupado. Até que de repente me apercebo do absurdo. Quando ela me diz que já estava há quase 3 meses sem aulas, eu comecei a pensar: bem, realmente para ti não te faz diferença porque estás na escola de línguas e eu não estou preocupado com isso, mas e os teus colegas? E depois mais do que os teus colegas, não é? Pois não, mas essa professora não. Não é só uma turma, é 3 turmas.
Se eu percebo bem...
E eu, de repente, mando um e-mail ameaçador para a escola. E se calhar por ter algum poder de influência, ou se, por coincidência, portanto, eu não tenho informação suficiente para descartar a hipótese de ter sido pura coincidência, mando um e-mail ameaçador para a escola a dizer que isto não era admissível e que... a queixar-me e, simultaneamente, ameaçador. E na semana a seguir as aulas estavam a decorrer, ou 2 semanas depois as aulas já estavam a decorrer. Mas é evidente que se o filho do Presidente da Câmara estivesse naquela escola, que isto não teria acontecido, ou que se o filho do Ministro da Educação estivesse naquela escola, isto não teria acontecido.
Claro,
Portanto, eu acho que há aqui que nós criámos um mecanismo, nós criámos, talvez por causa da história dos rankings que começaram a aparecer no início dos anos 2000, acabámos de criar 2 sistemas de educação que se autoalimentam e que promovem uma separação de classes que é extremamente lesiva extremamente lesiva para as classes mais baixas, que é que acabam por ir todas as crianças das classes médias altas para as escolas privadas, os pais estão preocupados com a entrada delas nas universidades, e essas escolas, de facto, é um facto, não há como negar isto, entregam notas mais altas e notas nos exames mais elevadas. Portanto, uma pessoa tendo as crianças numa escola privada tem maiores probabilidades de entrar na universidade. E as outras ficam na pública. E quem fica na pública não tem capacidade reivindicativa para garantir que a educação pública é boa. E uma coisa é uma pessoa ter lá os filhos, outra coisa é em abstrato dizer que eu me preocupo com a educação de todas as crianças e que o meu objetivo é que todas as escolas sejam de qualidade. Não, não é a mesma coisa viver os problemas ou eles serem uma abstração. E neste momento os problemas da escola pública são uma abstração para as classes dominantes.
Pode depreender-se daí, e segue logo à linha B, que o caráter ou pelo menos esta dinâmica da pandemia fez desocultar aquilo que estava numa espécie de limbo, uma pachorrentice que um ano atrás do outro, toda a gente numa apatia, conformada com a situação, e isto veio pôr a nu, revelar realmente aquilo que alguns sociólogos, Pierre Bourdieu, dizia, descreveu, e está aí para quem quiser ler, a famosa reprodução cultural, em que as dinâmicas sociais são feitas nisto, as elites reproduzem-se.
É mais do que reprodução cultural, é mais do que reprodução cultural. Neste momento já há estudos feitos para escolas privadas em Inglaterra que mostram que é mais do que reprodução cultural, é reprodução física. Eles
Pois,
analisam os genes das
pois,
pessoas e
claro, claro.
começam a
A
perceber que
perceber, claro.
vão para as mesmas escolas pessoas com genes similares. Portanto, isto já não é só cultural. Digamos que é cultural, claro,
Claro, claro.
mas já vai além disso, ou vai mais. É absurdo.
Quase pode dizer, quer dizer, que encaixou aí também a carruagem do apuramento eugénico social.
Quase, quase,
Quase,
quase,
quase, quase.
quase, quase, quase. Eu penso que isso em Portugal já existia,
Sim,
sempre
sim,
existiu
sim.
para as classes altas.
Sim,
Para as
percebeu-se.
classes altas isso sempre existiu. Mas para as classes médias altas isso não era verdade. Não era verdade, quer dizer, os filhos dos professores universitários e os filhos dos médicos andavam nas escolas públicas
Claro.
quando eu era criança. Havia, apesar de tudo, alguma segregação. Por exemplo, na escola onde eu andei, havia as turmas dos filhos dos doutores e havia as outras turmas. Claro que não era assim que eram divididas, mas portanto, oficialmente não era assim, mas na prática era o que eu acontecia, era o que acontecia. Eu lembro perfeitamente disso. E lembro que na minha turma todos os pais, portanto, e depois tínhamos aquelas sessões horríveis no primeiro dia de aulas, em que dizíamos o nosso nome e o nome dos nossos pais e o que é que os pais faziam. Portanto, nós ficámos ali a saber o que é que o pai e toda a
Claro,
gente fazia.
claro,
Pá, e
claro, claro.
eram todos médicos, engenheiros e professores, com exceção de dois ou três, que eram os dois ou três repetentes que eram ali postos a ver se puxávamos por eles. Mas
Pois
claro que
pá.
isto não é propriamente mistura, isto é pôr lá dois ou três. E já agora, esses dois ou três, geralmente um deles era filho de uma funcionária da escola. Ou seja, apesar de tudo, ainda tinha alguma influência e conseguia falar com a direção da escola para conseguir pôr o filho numa boa turma. Portanto, esse racismo social já existia no meu tempo. Eu não estou a dizer que não existia. Mas ao menos, as turmas que tinham os filhos de não doutores, portanto, usando linguagem marxista, os filhos do proletariado, ao menos tinham os mesmos professores e tinham as mesmas condições físicas, e tinham os mesmos ginásios, e quando um professor faltava 2 meses nessas turmas, também faltava na turma
Nos outros,
dos
claro,
filhos de
claro,
professores, e,
claro. Toda a
portanto,
gente.
as pessoas que tinham influência mexiam-se para resolver o
Claro,
problema.
claro, claro.
E havia outra coisa importante, apesar de tudo. Que era alguém numa dessas turmas, alguém numa dessas turmas que fosse muito bom, era identificado pelos professores e no ano a seguir era posto na turma
Dos
dos
outros.
doutores.
Claro,
Portanto,
claro.
apesar de tudo, acabava por ter ali uma oportunidade, digamos assim. É injusto, porque apanhava só a
Claro, claro.
elite, portanto, os melhores daquelas turmas, em vez de captar toda a gente. Mas, apesar de tudo, havia ali uma oportunidade. E neste momento isso não há nas escolas atuais. Não há, e eu estou revoltado. Acho que se percebe, não é? Eu estou mesmo
Claro, claro.
revoltado com
Percebe, percebe.
esta situação.
Então
Não
percebe, percebe.
consigo perceber como é que nós admitimos isto. E estava há bocado a dizer que a pandemia pôs a nu isto. Nós já sabíamos, portanto, os
Claro,
indicadores da OCDE já
claro.
mostravam que
Pois
Portugal
dizia.
era dos países
Pois.
onde as condições em casa mais determinavam os resultados dos alunos
Pois.
naqueles exames de PISA.
O PISA, a OCDE, os relatórios que apareciam
Exatamente.
por aí, Sabia-se, lia-se.
Já sabia.
Só que toda a gente andava.
Ficou escancarado.
Só que toda a gente andava a subir para o lado.
Ficou escancarado.
Não é? Ficou às câncaras.
Ficou escancarado, mas. Ficou escancarado, mas. O que ficou escancarado é que os privilegiados são quem manda. É muito difícil. Uhum. Quer dizer, o nós aceitarmos uhum. um elevador social. Quer dizer. Só 10% das pessoas, ou só 20% das pessoas, é que podem estar no topo 20%.
Uhum.
Se eu aceito um elevador social para os filhos dos outros, eu também estou a aceitar, então, que o mesmo elevador pode levar os meus filhos para baixo. Não é? Isto é difícil. Uhum. E naturalmente, as pessoas resistem a isso. As pessoas até podem, intelectualmente, ser a favor de um ensino cheio de oportunidades e, para toda a gente, igualitário. Mas depois, na prática, claro, querem uhum. dar as melhores condições aos seus filhos, não é? Uhum. É o que nós fazemos enquanto pais.
Uhum.
Mas, no caso do nosso sistema de ensino, em Portugal, isto quase parece uma conspiração das classes dominantes uhum. para manter... Uhum. Para se manterem no seu lugar dominante.
Quase que dá para adaptar, por analogia, onde não há maquia, a gaita não assobia.
Sim, sim. Aqui é mesmo um caso perfeito.
É este aqui. Ainda no ensino, e passaremos ao penúltimo tópico, a universidade também está transformada, porque o professor depois também cita aqui, e mostra um gráfico da evolução dos problemas económicos, sociais, do que quisermos, que está ancorado nessa questão da educação. As universidades, ou a universidade pública, está feita em Portugal quase só para ricos. Iremos ver a partir de segunda-feira, já este mês de abril, porque a própria universidade está numa espécie de dilema. Presencial, online, à distância, virão, não virão, porque há alunos que nesta altura do campeonato, nesta altura do ano letivo, já não querem deslocar-se para as universidades, onde foram colocados, Porto, Lisboa, Braga, Trás-os-Montes. A universidade pública, é desta que estamos a falar, da Universidade Portuguesa, tem tendência, de facto, para se tornar também só para ricos. As propinas, o alojamento, toda uma série de elementos de ordem material ou financeira que, apesar de ter público, o professor apresenta aqui uma solução, um pouco à contracorrente, porque já foi discutida essa questão do financiamento, do crédito, do seja lá o que for, mas não se avança nem sequer meio degrau nesta questão. E continua tudo na mesma.
Levantou muitos pontos. E a resposta é diferente consoante os pontos. Continuando, portanto, a questão da pandemia.
Uhum.
A questão da pandemia sim, e dos claro, alunos claro, no ensino claro. Superior uhum. e a forma como afeta as universidades.
Sim, sem dúvida.
Então, a forma como afeta os alunos universitários.
Uhum.
Portanto, alguns estudos, ou vários estudos, mostram que quanto mais novos os estudantes e os alunos são, quanto mais novos são, mais ou menos eficaz é o ensino à distância.
Uhum.
É. Uhum. São os mais novos que sofrem mais. Uhum. É impossível ensinar alguém a ler à distância. Ou não será impossível, mas será muito mais uhum. difícil. Quando estamos a falar de estudantes universitários, já estamos a falar de pessoas com um determinado nível de maturidade e que se interessam pelas matérias, estão a estudar o que querem, à partida, uhum. os cursos que escolheram, têm outro tipo de preocupações e, portanto, não precisam tanto do apoio do professor como os alunos mais novos precisam. Portanto, nesse aspecto, o ensino à distância com os professores a nível da universidade não é tão lesivo como os outros. E também não tem o mesmo impacto a nível de desigualdades.
Uhum.
Porque enquanto que, obviamente, eu, com as minhas filhas, peguei no manual de matemática delas e fui por ali fora,
uhum.
Se a minha filha entrar no, sei lá, num curso de, não sei, de química,
uhum.
Eu não consigo pegar nos manuais e ajudá-la.
Uhum.
Portanto, ou seja, mesmo pais de classe média alta e altamente qualificados já não conseguem dar o apoio aos filhos uhum. que qualquer pai com com qualificações elevadas consegue dar-se nos níveis de ensino mais baixos. Portanto, a questão da desigualdade não se coloca tanto. E também não se coloca tanto pelo terceiro motivo que estava a referir, que é, já houve uma pré-seleção que garantiu que grande parte dos alunos universitários já são de classes mais altas. Mas, por acaso, aqui o Minho até será, não digo exceção, quer dizer, claro que se compararmos com a sociedade em geral, continua a haver aqui uma sobre-representação das classes mais altas. Mas se compararmos a Universidade de Minho com as outras universidades, nós somos claramente aquela que tem mais alunos bolseiros a precisar de apoio da Associação Social Isso. Escolar. E, portanto, conseguimos ir buscar, digamos... jovens de classes mais baixas,
sim, claro.
E, portanto, nós damos-lhe, como boa universidade, que penso que somos, pelo menos comparativamente com as outras, conseguimos dar-lhes muito valor acrescentado.
Final da edição número 680 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte da conversa com Luís Aguiar Conraria. Nós despedimos-nos com a promessa habitual. Estamos de volta na próxima semana com a terceira e última parte. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.